Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no programa Mais Médicos. O foco do trabalho foi avaliar a eficácia do projeto Mais Médicos para o Brasil no período de julho de 2013 a março de 2014. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que verifique a compatibilidade de horários dos supervisores do projeto, como explica o ministro do TCU, Benjamin Ziller.
Então, essa supervisão e a eficácia da supervisão foi um dos focos do nosso programa, já que ele é importante para filtrar, eventualmente, a atuação de médicos que não têm a qualificação necessária para a prestação de serviços adequados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara instala comissões e escolhe presidentes dos colegiados.
Comissão de Direitos Humanos suspende definição da presidência.
Deputados defendem contingente maior para a Polícia Rodoviária.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite para você. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A Polícia Rodoviária Federal precisa repor 3 mil profissionais. Paulo Folletto, do PSB Capixaba, pediu ao governo federal que acione o cadastro de reserva com 766 aprovados no último concurso e que dependem apenas do curso de formação para integrarem o quadro da PRF.
Hélio Leite, do DEM, cobrou o aumento do contingente de policiais rodoviários federais no Pará. De acordo com o parlamentar, hoje o estado conta com apenas 300 policiais para cobrir uma área de 5 mil quilômetros.
Segurança Pública.
Em greve desde o dia 25, a Polícia Civil de Tocantins reivindica a suspensão do decreto do governo estadual que suspende a equiparação das carreiras dos policiais civis de nível médio aos de nível superior. Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB, afirmou que os policiais não podem perder direitos adquiridos por lei.
Recentemente foram divulgadas imagens de presos organizando festas e churrascos dentro de presídios. Delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, pediu apoio do Congresso para endurecer a lei de execução penal e fortalecer a presença do Estado nas penitenciárias, principalmente no interior do país.
Justiça.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu impedir que a CEMIG e Copasa, companhias de energia e saneamento do Estado, coloquem o nome dos inadimplentes no SPC e no Serasa. Wellington Prado, do PT, comemorou a decisão por entender que seria absurdo penalizar o consumidor.
O Tribunal Superior Eleitoral determinou o retorno de Edilomar Miranda à Prefeitura de Ribamar Fiquene, no Maranhão. Para Hildo Rocha, do PMDB, a decisão do TSE foi acertada, já que o afastamento do prefeito foi injusto e o processo não apresentou provas de irregularidade na administração.
Eleições.
A Comissão da Reforma Política realizou a segunda audiência pública com movimentos sociais e sindicais. Afonso Rando, PP Gaúcho, informou que temas como o financiamento de campanhas, o fundo partidário, o uso gratuito do rádio e da televisão e o fim da reeleição para o Poder Executivo foram debatidos na reunião.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, vai apresentar uma emenda à proposta de reforma política que modifica o sistema eleitoral brasileiro. O texto unifica as eleições a cada 4 anos no Legislativo e a cada 5 no Poder Executivo, além de pôr fim às indicações para suplência no Senado.
Homenagem.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, prestou homenagem à memória do missionário Davi Martins Miranda, pastor evangélico, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que faleceu no dia 21 de fevereiro, vítima de infarto, aos 79 anos.
Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, se solidarizou com os familiares e membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que perderam seu líder no dia 21 de fevereiro. De acordo com o parlamentar, o pastor Davi Martins Miranda dedicou a vida em prol da igreja.
José Rocha, do PR da Bahia, lamentou a morte dos ex-deputados federais Zezé Ribeiro e Prisco Viana. Ele citou também o falecimento do empresário Manuel de Souza, de Santa Maria da Vitória.
A campanha da fraternidade deste ano analisa a integração da igreja à sociedade. Caetano, do PT da Bahia, ressaltou que a campanha da CNBB tem um apelo de manter o diálogo e a colaboração entre a Igreja Católica e a sociedade.
Saúde.
As Santas Casas e os hospitais filantrópicos reivindicam um aumento de 100% no valor pago pelo SUS aos procedimentos de baixa e média complexidade. Misael Varela, do DEM Mineiro, espera que o governo federal dê mais atenção a essas instituições, que já acumulam déficit de 5 bilhões de reais.
A Câmara aprovou a criação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro, que participou da elaboração da proposta, frisou que mais de 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência.
Previdência.
Contrário à medida provisória que muda as regras vigentes para a concessão de pensão por morte, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, espera que a Câmara rejeite a matéria. Segundo ele, a MP restringe os direitos sociais dos pensionistas e traz prejuízos ao segmento.
Educação.
O Fórum Estadual de Educação do Campo se reuniu em Salvador para tratar de demandas e do fortalecimento de políticas públicas do setor. Valmir Assunção, do PT, ressaltou que o debate priorizou programas como o Pronera e o Procampo, iniciativas que têm como objetivo fomentar a educação na área rural da Bahia.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, solidarizou-se com todos os professores que estão em greve em vários estados. O parlamentar entende que é preciso fazer uma defesa intransigente pela educação de qualidade e pelo magistério.
Comissões.
A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira 22 das 23 comissões permanentes. Os colegiados também elegeram os presidentes que vão atuar durante o ano legislativo de 2015.
A CCJ é considerada a comissão mais importante porque todas as proposições em tramitação na casa passam por ela.
Conheça o novo presidente da CCJ e de outras comissões na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado, que está em seu segundo mandato, vai comandar a comissão mais estratégica da casa. Cabe à CCJ analisar todas as proposições que tramitam na Câmara, fazer a redação final dos projetos aprovados e decidir sobre recursos apresentados contra decisões do Conselho de Ética, entre outras funções. Ele destacou a importância de discutir reformas no sistema tributário, o Código de Defesa do Contribuinte e a análise de projetos que possam melhorar as relações jurídicas na sociedade. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional terá como presidente a deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, que afirma que levará em conta a diversidade de opiniões do colegiado. O deputado Fábio Souza, do PSDB de Goiás, foi eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e afirmou que deve apresentar um projeto de lei para regulamentar a profissão de cientista no Brasil. Souza avisou que vai buscar a participação da classe científica nos trabalhos da comissão e quer trazer os ministros da Ciência e Tecnologia e das Comunicações para debater com a comissão. Para presidir a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e da Amazônia, foi eleita a deputada de primeiro mandato, Júlia Marinho, do PSC do Pará. Ela afirma que dará prioridade às questões da Amazônia. O deputado Júlio Lopes foi eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Segundo ele, a prioridade será a definição do conceito de região metropolitana.
E a questão de como se gerenciar melhor a metrópole, de como fazer com que cada cidadão ou cidadã possa viver melhor nesse conjunto conurbado de cidades que se confrontam, é um papel importante da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Antônio Brito, do PTB da Bahia, foi eleito presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Ele quer fortalecer projetos que desenvolvam a saúde, a assistência social e a Seguridade Social. Já a Comissão de Educação será presidida por Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais. Ele afirma que a prioridade da comissão será votar propostas relacionadas ao financiamento da educação, como o Fundo de Financiamento Estudantil e o Programa Universidade para Todos. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável elegeu o deputado Átila Lira, do PSB do Piauí. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Finanças e Tributação também é estratégica porque emite parecer sobre a adequação financeira e orçamentária das proposições em tramitação.
O repórter Tiago Marcel traz informações sobre a presidente do colegiado e também de outras comissões da área econômica.
Com o compromisso de realizar encontros permanentes com ministros e órgãos de controle, como a Receita Federal, a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, foi eleita nesta quarta-feira para a presidência da Comissão de Finanças e Tributação. Soraya Santos, que está em seu primeiro mandato como deputada federal, afirmou que um dos principais pontos de trabalho será a crise econômica pela qual o país vem passando. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação emitir parecer sobre a adequação financeira e orçamentária das proposições em tramitação. Muitas vezes, a comissão tem que rejeitar projetos que não apresentarem fontes de recursos para gastos novos. Já a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle será presidida pelo deputado Vicente Cândido, do PT paulista. O parlamentar afirmou que vai conduzir de maneira democrática o colegiado da comissão.
Quero colocar minhas ideias, quero colocar minhas proposições, mas é recomendável ouvir o plenário da comissão, os 22 deputados. Nós temos deputados novos, que estão chegando aqui pela primeira vez, e alguns, inclusive, exercendo pela primeira vez mandatos parlamentares, que têm expectativa, têm ideias, têm inteligência. Eu acho que é salutar, né, instalar a comissão, ouvir os parlamentares e, a partir daí, apresentar um plano de trabalho.
Ainda na área econômica, foram eleitos também os presidentes. Deputado Júlio César, do PSD piauiense, para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Deputado Rodrigo de Castro, do PSDB mineiro, para a presidência da Comissão de Minas e Energia. Deputado Eli Correa Filho, do DEM paulista, para a Comissão de Defesa do Consumidor. Deputada Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, para a Comissão de Viação e Transportes. E Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Para conduzir a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, foi eleito o deputado Benjamin Maranhão, do Solidariedade Paraibano.
Nós iremos procurar fazer com que a comissão ela tenha uma dinâmica e que sejam votados os projetos de forma rápida, que eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu acredito que temos que combater as obstruções, que é um problema que ocorre em todas as comissões. Muitas vezes os projetos não chegam a ser votados por quebra de quórum. Eu acredito que é um ponto fundamental.
Na legislatura 2015-2019, com a criação da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Câmara passou a contar com 23 comissões permanentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Confira mais detalhes sobre os presidentes eleitos nesta quarta-feira na matéria de Delaine Macedo.
Uma comissão de segurança pública propositiva. Esta é a intenção do novo presidente do colegiado, deputado José Priante, do PMDB do Pará, eleito nesta quarta-feira. Ele lembrou que segurança é uma questão intimamente ligada aos anseios da sociedade e que os representantes do povo devem dar uma resposta à altura.
Nós vamos tentar construir a sistematização de todas as matérias que tramitam hoje na Câmara dos Deputados, se possível no Senado, para tentarmos dar resposta às diversas propostas, fazendo com que a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado possa ser propositiva, apresentar propostas em conjunto.
A recém-criada Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência será presidida pelo deputado Aelton Freitas, do PR de Minas Gerais. Freitas destacou que os quase 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência justifica a nova Comissão Permanente da Câmara dos Deputados, que foi fruto de um projeto apresentado no ano passado pela deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo.
Tem certeza do trabalho e da sensibilidade de cada parlamentar que faz parte dessa comissão, que será um grande trabalho e um grande serviço prestado ao país.
A Comissão de Turismo também já tem novo presidente. É o deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, que defende o diálogo para estimular o crescimento do setor.
Vamos fazer reuniões já com a sociedade civil organizada, os segmentos organizados do turismo no país, chamando para uma grande reunião já na próxima terça-feira, e na quarta-feira queremos estabelecer com os demais parlamentares quais as prioridades que nós iremos debater para poder, em conjunto também com o Ministério do Turismo, cujo ministro eu acabei de falar, da importância de termos essa afinidade para potencializar o nosso país nesse desenvolvimento.
Já a Comissão do Esporte terá à frente o deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia. Com os Jogos Olímpicos de 2016, o colegiado estará empenhado na fiscalização das ações do governo e das obras que estão sendo feitas no Rio de Janeiro, sede do evento. O novo presidente destaca que a comissão também vai se esforçar para aprovar a proposta de renegociação das dívidas dos clubes de futebol, também conhecida como Proforte.
O que nós temos agora que está sendo discutido é o Proforte, né, que certamente estaremos nos dedicando para que haja a aprovação dessa lei, uma vez que os clubes estão, os presidentes estão sempre nos procurando e falando que estão quebrados, e a gente tem que realmente estar fazendo com que haja a mediação do poder público com essas empresas, com esses clubes, para que a gente possa fazer com que essa Câmara possa estar ajudando.
A Comissão de Legislação Participativa também tem novo presidente. Ao assumir o cargo, o deputado Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, disse que pretende atuar na aproximação entre o parlamento e a sociedade. Já o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, foi eleito para presidir a Comissão de Cultura. O parlamentar adiantou que vai trabalhar para que a cultura seja um instrumento de construção da identidade nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias foi a única das 23 comissões permanentes da Câmara dos Deputados que não conseguiu eleger seu presidente e ser instalada nesta quarta-feira.
Um impasse entre as candidaturas dos deputados Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, que havia sido acertada na reunião de líderes, e Sóstenes Cavalcante, do PSD Fluminense, que apresentou uma candidatura avulsa, impediu a escolha do presidente.
Foi marcada uma nova reunião para a eleição no colegiado na próxima quarta-feira, dia 11 de março, às 14 horas.
Turismo.
O município catarinense de Presidente Castelo Branco vai receber um complexo turístico. Segundo Edinho Bez, do PMDB, a cidade que hoje vive da agricultura terá condições de se tornar um balneário de águas termais, a exemplo de suas cidades vizinhas.
Desenvolvimento regional.
Se o formato atual da Lei de Responsabilidade Fiscal persistir, Roberto Brito, do PP da Bahia, avalia que em pouco tempo as prefeituras podem entrar em colapso financeiro. Ele acredita que um pacto federativo mais adequado à realidade pode trazer alívio aos municípios.
O canal de transposição de água por gravidade construído em Icó, no Ceará, desmoronou por causa das chuvas na região. Gorete Pereira, do PR, informou que o município está em situação de calamidade e pediu providências ao Ministério da Integração Nacional para atender a população.
A Sabesp, empresa saneadora de São Paulo, pretende aumentar as tarifas de abastecimento acima da inflação. Ivan Valente, do PSOL, denunciou que a empresa espera cobrir dívidas que contraiu após a privatização.
Pelo menos 5 municípios do Acre estão em situação de emergência em decorrência da forte cheia que atingiu a região. Angelim, do PT, espera que o Ministério da Integração Nacional tome providências concretas para ajudar as cidades atingidas.
Belém, capital do Pará, vai completar 400 anos. Edmilson Rodrigues, do PSOL, pediu apoio dos parlamentares para a realização de uma sessão solene em homenagem à cidade, conhecida pela riqueza da cultura culinária e extrativismo.
3 municípios do Rio Grande do Sul completaram 28 anos de emancipação política: Sapiranga, Rolante e Nova Petrópolis. Renato Molen, do PP, parabenizou as populações das 3 cidades pela data comemorativa.
Transportes.
Zé Geraldo, do PT do Pará, parabenizou o governo federal pelo acordo firmado com os caminhoneiros para o fim da paralisação da categoria. O parlamentar enfatizou a importância econômica e social dos caminhoneiros, mas lembrou que os brasileiros não podem ser prejudicados.
Padre João, do PT Mineiro, elogiou a atitude do governo federal de negociar o fim da greve com os caminhoneiros. Para o deputado, o diálogo é importante para se chegar a um acordo com as categorias que apresentam suas reivindicações.
Caso o governo federal não abaixe o preço dos combustíveis, o Brasil vai sofrer uma revolução. A afirmação é de Valdir Colato, do PMDB catarinense, que espera que o Poder Executivo tome uma atitude rápida em relação às demais reivindicações dos caminhoneiros.
O movimento dos caminhoneiros contra o aumento dos combustíveis é legítimo, na opinião de Mauro Pereira, do PMDB gaúcho. O parlamentar espera que os dias parados não tenham reflexos na produtividade do país.
Prefeituras de alguns municípios do Paraná se solidarizaram com a paralisação dos caminhoneiros, suspendendo as atividades durante um dia. De acordo com Leandre, do PV, a comunidade também foi às ruas prestar seu apoio ao movimento.
Cerca de 20 mil caminhoneiros estiveram concentrados no entorno do Distrito Federal para reivindicar melhorias para a categoria. Além de apoiar a mobilização dos trabalhadores, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, defendeu uma mudança na tabela de frete e uma linha de crédito de R$50 mil para os motoristas autônomos.
O aumento do preço do diesel foi o ponto inicial da manifestação dos caminhoneiros em todo o território nacional. O Erlis Rocha, do PSDB acriano, considera o reajuste injusto, já que a Petrobras, segundo ele, reduziu o valor cobrado do petróleo na Argentina e no Paraguai.
Caminhoneiros de todo o território nacional ainda reivindicam mais ações do governo federal para o setor logístico. Marcon, do PT Gaúcho, ressaltou que 90% dos anseios da categoria já foram atendidos pelo Poder Executivo.
Agricultura.
Beto Faro, do PT, apresentou uma avaliação sobre o projeto de produção de dendê para o óleo de palma, implantado no Pará em 2010. De acordo com o parlamentar, hoje o preço do óleo de palma está atrelado ao barril de petróleo e, com a queda nos valores, milhares de empregos estão ameaçados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você, bom final de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.